de chita pra mim. A madrinha fez um vestido de chita pra mim. E fui à missa de domingo, vestida no meu vestidinho. Quando dei fé, um rapaz piscando assim. Quando dei fé, um rapaz piscando assim.
Bem-vindos ao novo podcast da série de podcasts da AjuCast, promovido pela AjuCop. Estamos voltando aqui depois de uma longa pausa, mas nesse tempo a gente esteve muito ocupado fazendo muitas coisas. E uma das coisas que a gente andou fazendo foi tentar refletir sobre como que a gente introduz métodos ágeis numa empresa. E para tanto, o Daniel Cuquier, que vai conversar hoje com a gente, tem estudado formas de você introduzir novas ideias numa organização. E ele tem se aprofundado bastante nesse estudo, então a gente vai hoje entrevistar ele, perguntando como é que isso pode ser feito. Então, Daniel, obrigado pela presença.
Obrigado.
Como começou essa história aí de introdução de novas ideias?
Bom, na verdade eu comecei a trabalhar numa empresa e lá o processo de desenvolvimento de software ele era bem caótico, né? Não tinha uma regra, as pessoas os gerentes não tinham como controlar o que estava sendo desenvolvido. E eu entrei numa equipe que era um pouco isolada, que tinha uma certa independência em relação às outras equipes. E eu propus, né, na época, para o meu chefe de fazer XP lá. Conseguimos, dentro da nossa equipe, criar um ambiente de entrega em ciclos. A gente conseguia entregar software de qualidade, com testes, etc. A coisa começou a dar certo lá.
Vocês faziam todas as práticas de XP?
A gente começou com algumas práticas e aos poucos a gente foi evoluindo e chegamos a fazer quase todas as práticas. Só que eu via muita. Conversava com pessoas de outras áreas, de outras equipes na área de tecnologia, na verdade. Uhum. E as pessoas reclamavam muito que não saía, que era muito confuso, que tinha muita reclamação, né, do ambiente de desenvolvimento. E eu comecei a falar um pouco de XP e tal, algumas pessoas não entendiam, era uma coisa bem nova, faz 2 anos isso daí. No final eu falei, bom, eu queria colocar métodos ágeis na local web inteira, né, que era a empresa que eu trabalhava. E aí eu comecei a pensar, bom, como é que eu vou fazer para convencer as pessoas? Porque realmente métodos ágeis ele acaba introduzindo uma mudança cultural muito grande na empresa. E aí junto com o Fábio Kohn, meu orientador, ele me indicou um livro que falava justamente sobre padrões para introduzir novas ideias, um livro escrito pela Linda Rising e Mary Lynn Mans. Comecei a estudar esse livro, inclusive ele faz parte da minha tese de mestrado, é um dos tópicos, e eu comecei a ver muitos padrões, né, que foram usados para introduzir novas ideias. São 48 padrões, e comecei a utilizar esses padrões dentro do ambiente lá da empresa. E aos poucos, fui colocando um padrão, fui colocando outro padrão, e a coisa, ela começou a dar certo.
São padrões como os design patterns, né? Os padrões de projeto, só que em vez de falar de código, fala de como você lida com pessoas, né?
Exatamente, existem padrões, vários tipos de padrões, padrões de arquitetura, padrões de projeto, padrões para escrever padrões e padrões para introduzir novas ideias.
Acho que eles chamam de padrões organizacionais também, né? Como você organiza uma empresa. Mas esses são tipos específicos de padrões
São
voltados.
Específicos para introduzir novas ideias.
Tá. E você usou esses padrões? Como é que foi?
Então, eu comecei usei dos 48 que tem no livro, eu acredito que eu usei quase 30 padrões desses daí. De forma isolada, não tem uma hora uma hora outra, outra hora padrões juntos, né? E esses padrões são bem simples, são coisas bem simples, mas que se usadas em conjunto, elas são uma ferramenta muito poderosa para conseguir convencer as pessoas e fazer uma ideia se alastrar.
E qual é a ideia que você estava querendo?
Então, a ideia era justamente utilização dos métodos ágeis dentro do ambiente de desenvolvimento de software.
Para romper essa resistência que você estava...
Porque realmente tinha muita resistência, né? Você tem que convencer um chefe, você tem que convencer um diretor, você tem que convencer as pessoas, você tem que mostrar para pessoas a importância daquilo. Então, não é uma tarefa que você faz em uma semana, não é um trabalho de uma semana e exige paciência. É uma coisa que demanda tempo e muita, muita dedicação.
Tá, e daí, depois de aplicar esses padrões, a ideia foi imediatamente aceita? Deu certo rapidinho? Como foi?
Então, na verdade, não exatamente, né? No começo, porque assim, existem alguns tipos de pessoas, aliás, são padrões que estão dentre esses 48 padrões, existem alguns padrões que falam sobre as pessoas. Existe o padrão, por exemplo, que fala do inovador, um padrão que chamam inovador. Inovador são aquelas pessoas, aquele grupo de pessoas, que é uma parcela bem pequena da população, cerca de 2,5%. É uma parcela bem pequena, mas são pessoas que extremamente ligadas com inovação. Então, tudo que é novo para eles interessa.
Mas de onde vem esse número 2,5%? Eles fizeram algum estudo? Alguma?
Então, dentro do livro tem um estudo. Na verdade, é um estudo que foi feito, é uma referência que o livro faz. Tá na bibliografia, eles dão a referência desse relatório que foi feito.
Tá.
Agora eu não lembro de cabeça qual é o...
Não, tudo bem.
O relatório, mas
quem
tá lá no
pode,
livro.
Quem quiser pode olhar no livro.
Pode olhar no livro, tá lá a referência do relatório.
Tá.
Esses inovadores são essas pessoas que só de ser novo, eles já se interessam pela ideia. Tá? Por outro lado, depois que a coisa começa a andar, e já não é mais tão nova, eles já não se interessam mais e já vão partir para alguma outra coisa nova. Então é uma parcela pequena, mas são as pessoas que realmente gostam da inovação.
Então, na sua empresa tinha alguns inovadores lá?
Tinha alguns inovadores. No caso, eu seria um desses inovadores. Mas acho que era só eu e talvez mais uma pessoa que conhecia métodos ágeis, ou que já tinha ouvido falar. Depois a gente tem aqueles que adotam cedo, né? Os que adotam cedo é um outro padrão, né? Em inglês, o título é Early Adopters. É uma parcela um pouco maior da população, cerca de uns 12, 13%. Então já é uma parcela grande, mas ainda assim é pequena em relação à população toda. Mas o que são os que adotam cedo? São aqueles que você precisa, não precisa convencer eles com muita coisa, simplesmente mostrando que a ideia funcionou em algum lugar, mostrar alguns exemplos, eles se empolgam em tentar fazer um teste, são pessoas que gostam de coisas novas e vão te ajudar no começo, né, fazer alguns testes, eles aceitam se não der certo tudo. Enfim, é uma parcela da população que vai logo de cara adotar. Depois a gente tem uma parcela maior, que essa é a parcela mais importante, na verdade é um momento crucial, que a gente chama de a primeira maioria. Tá? Então a transição, na verdade, dos early adopters, dos primeiros a adotar, para a primeira maioria é justamente o ponto onde uma ideia morre ou ela vinga. Né? Quando você consegue convencer uma primeira maioria, que aí é cerca de 35% da população. Então, se você já tem os inovadores, mais os que adotam cedo, e mais essa primeira maioria, você tem
praticamente 50%.
Mais de 50% da população, né? 35%, né? A primeira maioria. É, fiz as contas certas.
É, 35, mas
dá
10 a 15,
quase
mais
metade.
Quase metade. Se tem metade das pessoas já estão motivadas para fazer a coisa acontece.
Exatamente, e é justamente essa primeira maioria que você vai ter que convencer, e aí é um padrão, essas pessoas elas não vão adotar de cara, como os early adopters, mas basta que você mostre alguns casos de sucesso, eventualmente você traga um exemplo de algum lugar fora que funcionou, você traga mais referências, mostrar que já deu certo dentro daquele ambiente, enfim, eles precisam de um pouco mais de dados para que aquilo, para começar a adotar realmente.
Então você acha que no seu caso você conseguiu essa primeira maioria e a coisa começou a deslanchar?
Eu acho que nesse caso foi no momento, eu acho que hoje, isso daí faz mais de um ano, né? Então quando eu comecei a usar os padrões, já faz mais de um ano, nessa época ainda não tinha 50%. Hoje isso já é uma realidade, né? Eu posso dizer que hoje realmente a ideia foi implantada porque a empresa usa, né, métodos ágeis no seu ambiente de desenvolvimento, tem planejamento, tem toda as retrospectivas, reunião em pé, testes automatizados, várias práticas de desenvolvimento ágil estão sendo utilizadas. Eu diria que ainda tem um caminho aí para avançar, que não está 100%, mas a primeira maioria já está convencida e a gente já está chegando num outro padrão, que é a última maioria, né? Que é o padrão daquelas pessoas que são as últimas a adotar, que precisam realmente ver que o negócio já está implantado, que já tem gente usando, e só com uma certa pressão, uma certa obrigação, às vezes, ou mostrar que aquilo funciona, que essas pessoas adotam.
Talvez para o ouvinte que não está acostumado com essa ideia de padrões, do jeito que você fala, parece até uma coisa quase religiosa. Não, se você seguir estes padrões, a luz aparecerá e tudo dará certo. Mas na verdade, não é nada disso. Não. Um padrão é simplesmente uma forma sistemática de você colocar no papel algum conhecimento que foi adquirido ao longo do tempo, né? Então, aliás, o Ralph Johnson, que é um dos papas da orientação a objetos, ele diz que uma coisa só é um padrão se você conhece três usos diferentes daquela coisa. Então, é uma solução que você, em três lugares diferentes, viu aquela solução dar certo, e daí você escreve no papel, eu vi em tais lugares. Então, provavelmente, foi isso que a Linda Rising fez. Ela viu, ela catalogou, não foi nada que ela inventou de novo, ela observou que as pessoas faziam isso, escreveu no papel, e daí as pessoas podem ler isso e tentar seguir essas ideias, né? É uma forma
exatamente
de transmitir o conhecimento.
Né? Não é uma mágica, é simplesmente pegar uma coisa que toda... Na verdade, se você... Eu vou citar alguns padrões daqui a pouco, você vai ver que são coisas que as pessoas já fazem algumas vezes naturalmente, mas não deram um nome para aquilo que elas fazem. E às vezes, quando você dá um nome, aquilo tem uma força, você cria um catálogo de dicas ou de ferramentas que você pode usar para... Até para comunicação. Às vezes você fala uma palavra, e essa palavra é o nome do padrão, a pessoa já entende toda uma ideia que tem por trás daquela palavra.
Então, lendo o livro, você aprende com a experiência de outros, dos autores do livro, né? Tá, você pode dar um exemplo, então? Alguns exemplos de alguns desses padrões?
Então, por exemplo, tem um padrão que chama fazer comida. Então, o que é o fazer comida?
É o padrão do cozinheiro.
É o padrão do cozinheiro. Quando você, por exemplo, tem uma reunião, tá? Então, você transforma uma reunião, uma simples reunião, num evento, se você leva uma bolachinha, leva uma comida. E as pessoas, elas ficam mais à vontade para falar quando tem comida. Todo mundo gosta de comida, de graça, principalmente. Como elas estão de boca cheia, elas não conseguem falar, então elas acabam ouvindo mais. Mas o que acontece é que quando tem comida, então um horário de almoço, às vezes, você pode falar sobre a sua ideia num horário mais descontraído, as pessoas estão mais descontraídas quando estão comendo, e é um momento legal de você poder falar sobre a sua ideia.
O próprio Kent Beck, se não me engano, no primeiro livro dele de XP, ele fala que se você traz comida para um ambiente de desenvolvimento de software, você gera um ambiente mais informal e de troca de informações de uma forma mais informal, né?
E é na informalidade que você está mais aberto, né? Mais aberto. Quando você está num lugar muito rígido, muito formal, você acaba se fechando mais dentro das suas próprias ideias.
Só que tem que tomar cuidado para não exagerar nessa comida e... Hoje em dia tem o problema da obesidade,
tem,
um dos males do
século XXI.
Tem
as questões culturais também, né? Se você vai...
Que é fácil comprar bolacha recheada e encher de bolacha recheada ali, né?
Mas você tem que tomar cuidado também em questões culturais. Às vezes a pessoa é diabética, às vezes a pessoa... Você vai num outro país, por exemplo, leva uma comida que as pessoas não estão acostumadas, muita pimenta, então tem que sempre... pensar em quais são as pessoas que você está oferecendo a comida e também não acostumar mal. De repente, se você levar sempre comida, também as pessoas vão começar a falar quando você não trouxer, cadê a comida? Então, tem que
não
tomar cuidado.
Não oferecer aqueles beef jerks para um vegetariano, né, por exemplo.
Por exemplo.
Nos Estados Unidos é como esse beef jerks, é uma carne desidratada, né?
Que vende, um salgadinho de carne.
Que vende imposto de gasolina. Não ofereça isso para um vegetariano.
Então, um outro padrão... Por exemplo, é o dizer obrigado. Então, um outro nome de padrão, dizer obrigado. Que o próprio nome já diz, você vai dizer obrigado. Então, se você tem pessoas...
As pessoas não dizem obrigado, normalmente?
Normalmente elas deveriam dizer, né, por educação, mas... Normalmente, as pessoas, elas dizem obrigado, mas não nem sempre. Então, esse padrão, ele lembra que quando alguém ajuda a gente... Só uma palavra de reconhecimento, às vezes, ela é muito fácil de ser dita e para a pessoa que recebe, ela é muito importante. Então, deixar um bilhete ou trazer um mimo, uma lembrança para a pessoa, ou
Mandar um
depois
e-mail, né?
mandar um e-mail dizendo que agradecendo, ou depois de um tempo você continuar falando que foi essa pessoa que fez isso, referenciando
Dá
ela,
crédito também,
dá
né?
crédito, né? É uma forma de agradecimento. E é um padrão. Um outro padrão que, no meu caso, foi bem crucial, esse padrão é o padrão da grande personalidade. Então, a grande personalidade é aquela pessoa que fala sobre alguma pessoa importante, um professor, doutor ou um presidente de uma grande empresa, alguém que tenha crédito. Chamar essa pessoa para falar sobre algum assunto, sobre o seu assunto dentro do ambiente onde você quer introduzir a sua ideia. Então, no meu caso, aconteceu uma coisa curiosa, porque veio uma pessoa na empresa dar um curso que não tinha nada a ver com métodos ágeis, mas essa pessoa, ela falou.
Quem que era essa pessoa?
Era o Marty Kagan. Ele é um dos caras que foi um ex-vice-presidente do eBay. Um cara bem importante. E ele veio dar um curso de produtos, né? Como desenvolver produtos para as pessoas-chave da área de tecnologia. E dentre as coisas que ele falou no curso, que durou 3 dias, uma hora lá ele falou sobre métodos ágeis. Foi um tópico do curso dele. E parece que depois que ele começou a falar de métodos ágeis, parece que todo mundo começou a se interessar. Até então a gente já vinha usando o XP, já tinha falado de métodos ágeis, mas o fato de ter um cara de fora,
Bam, bam, bam.
um bambambam, que foi bem pago para falar, as pessoas acabam dando mais confiança. Então usar esse padrão pode ser chave, né? E tem outros padrões, por exemplo, envolva todos. Então a ideia é você envolver todas as pessoas, não criar panelinhas sobre aquele assunto, mas deixar que as pessoas participem. Claro que se você quer introduzir uma nova ideia, você não vai conseguir fazer isso sozinho. Você precisa da ajuda das pessoas e você tem que envolvê-las.
Ser inclusivo, né?
É, ser inclusivo e talvez até você vai acabar perdendo um pouco do mérito, porque o mérito não vai ser só seu, né? Às vezes você quer ganhar méritos por ter introduzido, por ter feito um bom trabalho, mas na verdade é quando você fala de uma coisa muito grande, de uma mudança cultural, ela não se implanta por uma pessoa, assim, por várias pessoas. E um outro padrão, simplesmente faça. Simplesmente faça é um padrão muito bom.
Isso aí é propaganda de marca de tênis, hein?
Talvez seja, mas funciona muito bem. Às vezes você quer fazer alguma coisa, mas você não sabe por onde começar, e aí você fica lá pensando e refletindo, análises parálises. Isso não leva a nada. Se você só pensar, por onde eu começo?
Vai lá e põe a mão
Vai
na
lá e
massa.
faz alguma coisa. E quando você começar a fazer,
A gente pode chamar ele, põe a mão na massa, né?
põe a mão na massa, exatamente. Simplesmente faça, comece. E foi assim, mais ou menos, que eu comecei a introduzir os métodos ágeis. Eu comecei a usar, eu não sabia muito bem por onde. Então, às vezes eu falava com uma pessoa sobre o assunto, às vezes eu dava um livro para alguém ler, que é também um outro padrão, você andar com livros e artigos, que chama o padrão plantar as sementes. Enfim, comece por algum ponto. E quando você começar, vão surgir novas ideias e você vai começar a desenvolver aquilo e vai ter outras formas de abordar as pessoas, tá?
Então, mas e se alguém quiser então começar a usar esses padrões em sua empresa para introduzir uma nova ideia, já você que já teve essa experiência, como que você sugere que uma pessoa faça?
Vou usar um padrão para falar sobre isso. O padrão se chama Próximos Passos. Esse padrão, ele diz o seguinte: toda vez que você fizer uma apresentação sobre algum assunto, é sempre bom você reservar no final um espaço de 5 minutos para falar para as pessoas na prática como que elas vão agir dali para frente. Então, dá instruções, dá referências, dá uma ideia de feedback. Ó, daqui uma semana vamos ver se tal coisa está funcionando. Então, você dá realmente passos práticos de como ser feito. E no, nesse caso, o que eu diria? Primeira coisa é dar uma consultada nesse livro, né, de padrões para introduzir novas ideias. O nome do livro é Fearless Change, título em inglês, Patterns for Introducing New Ideas. No momento esse livro só tem em inglês, mas eu fiz um trabalho que é uma tradução e um resumo desses padrões. Então esse trabalho está lá no site da AGILCOP, www.agilcop.org.br. Tem uns slides de uma apresentação que eu fiz, de uma palestra que eu fiz aqui na USP sobre esses padrões, então tá lá também no site da AGILCOP, a pessoa pode baixar na seção de slides. E em breve, eu estou terminando a minha monografia de mestrado, também vai estar disponível essa monografia, as pessoas podem olhar, consultar e pegar dois ou três padrões dessa lista de 48 e começar a usar. É bem fácil de aplicar, você pode começar hoje mesmo, depois que você lê o resumo, você já vai se identificar com três ou quatro padrões e pode começar a utilizá-los. E acredito, se a sua ideia realmente é boa, com certeza esses padrões vão ajudar a convencer as pessoas a usarem essa ideia.
Então, tá ótimo. Eu queria também dizer para os ouvintes, se eles quiserem falar alguma opinião sobre esse assunto, ou se querem descrever alguma experiência que eles tiveram, que deu certo ou que deu errado, eles podem mandar para a gente, ou um e-mail, ou manda um próprio arquivo de som aí, que a gente divulga no próximo podcast.
Vou deixar com vocês a música O Vestindim, cantada pela cantora que promete muito na música popular brasileira, Daniela Alcarte. Com vocês, O Vestindim.
A madrinha fez um vestido de chita pra mim. A madrinha fez um vestido de chita pra mim. E fui à missa de domingo, vestida no meu vestidim. Quando dei fé, um rapaz piscando assim. Quando dei fé, um rapaz piscando assim. Era o meu vestidinho, era o meu vestidinho. O meu vestidinho era todo floreado, parecia até um quadro de Van Gogh para mim. Era tão lindinho, tinha um babado de lado, atrás era decotado, foi presente do meu padrinho. Apaixonou por mim e por meu vestidinho. Namoramos muito tempo que chegamos ao casamento. E na lua de mel fui vestida no meu vestidinho. Quando era noite, na hora de dormir, era ele quem tirava o meu lindo vestidinho. O meu vestidinho era todo floreado, parecia até um quadro de Van Gogh para mim. Era tão lindinho, tinha um babado de lado, atrás era decotado, foi presente do meu padrinho. Vestida no meu vestidinho.